preciso trabalhar. Meu marido tem dois empregos. Dois empregos! Dois!
Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio.
Fala, Klaus. Boa noite a você, boa noite aos ouvintes, ou bom dia, ou boa tarde. E vamos para mais uma aí.
É isso aí. Hoje temos convidado, hein, Caião?
Verdade. Um convidado aí que... Dá pra chamar de polêmico ou não, Klaus? Porque o último foi polêmico, né?
É verdade. Pra quem não ouviu o programa, Professor Aloprado, nosso último episódio. Mas, cara, é sim um convidado polêmico. Ele é um dos maiores animadores, eu diria, do Brasil aí. Não apenas no tamanho do...
Sua cabeça.
Do diâmetro da cabeça, mas também no tamanho do canal de YouTube e trabalho. Trabalhos feitos aí pra celebridades brasileiras.
Boa.
Mas esse é o Kleber Tanide, que também é lá do MoídaCast.
E aí, galera, beleza? Boa. Estou muito honrado de estar aqui nesse maravilhoso programa. Muito obrigado aí pelo convite.
Opa, valeu, Kleber. Apesar, o nome do programa é Dois Empregos, né? Que fala de trabalho. Mas a gente também chama um cara que faz desenho animado, porque a gente...
Pois é. O cara que fica fazendo desenhinho o dia inteiro.
Não sei se dá pra chamar de trabalho, né?
É uma infância estendida. Só fico desenhando. Não é trabalho. Mas eu tô muito honrado de estar aqui pra poder mentir pro público fingindo que eu trabalho. Então, vamos lá.
Boa. Bom, antes da gente ir pro nosso papo, quero agradecer a nossos assinantes lá do PicPay, o Jaisso Guilherme, e também os assinantes do plano executivo que ganham o nosso clássico beijo na boca por áudio. Você quer mandar aí, Caio?
Pô, deixa eu também.
Não, vamos fazer o Kleber mandar, então.
Boa,
beijo na
manda.
Boca por áudio.
Ô, Kleber Santos, cara, deixa eu dar uma lambida na sua língua, cara.
Que nojo.
André Dom Negroni, porra, nome foda, hein, cara. Um beijão pra você aí. E Jonathan Alves, muito obrigado aí, cara. Continue apoiando Dois Empregos, porque esse é o podcast melhor do país, cara. Nunca ouvi, mas adoro.
Podcast mais trabalhador do Brasil começa nesse momento e vamos pra pauta. Bom, falamos que o Kleber é um cara polêmico, né? Mas vamos explicar por quê. O Kleber tem um canal de animação chamado Carne Moída TV, no qual eu também participo lá fazendo algumas vozes e outras coisinhas mais. E é um canal politicamente incorreto, como dizem, né? É um canal que tem aí... Eu costumo comparar com South Park, né? Animação para adultos, com palavrão, com piadas pesadas, políticas às vezes também, né, Clebão?
Sim. É, tudo que dá processo tá sendo feito lá no Carne Moída. O Carne Moída é um esforço semanal para ser cancelado. A meta é o cancelamento, sempre, toda semana.
Podia ser o slogan do canal, né? Esforço semanal para cancelamento. E que tem o MoídaCast, né?
Sim,
também,
MoídaCast.
Que é o podcast do canal Carne Moída, que não é assim um Dois Empregos, mas...
É, o segundo melhor podcast do país, depois do Dois Empregos.
Quem dera a gente chegar no nível do MoídaCast, rapaz, que os caras estão lá toda Verdade. Semana nos destaques do Spotify. É outro nível, outro patamar.
Ah, não,
mas
cara,
é que o cara
isso?
Que apresenta vamos... é muito bom, né?
É, vamos ficar rasgando seda aqui, vamos...
É, rasgação de seda do cara, parecendo arquivo confidencial do Faustão, pô.
Tudo vazado. Eita, bicho, olha lá, ó. Suprei agora, Kleber, você não sabe, mas nós estamos com a sua avó aqui, bicho.
Ô, louco, meu!
Mas, Kleber, conta pra gente aí como é que foi esse começo na carreira da animação aí. Porque quando você começou, não tinha faculdade de animação, né? Qual é que é?
Então, eu fiz faculdade de design na Unip. Melhor universidade do país, Unip. Muito boa. Cara, eu estudei design na lousa. Software na lousa. Vocês têm noção do que é isso, cara? Você aprender InDesign na lousa? Flash na lousa?
O professor fazia? Ele ia com o giz e desenhava o menu e apagava uma coisa e escrevia outra, assim, pra simular?
Sim, cara. Ele desenhava a tela do software lá, ia desenhando assim as etapas do processo, porque não tinha equipamento pra todo mundo.
Pô, mas não tinha nenhum PowerPoint pra ele mostrar o print do programa, pelo menos?
Ah, não sei, ele era burro, acho que era pra dar tempo também. Era muito ruim, cara, era muito ruim, não aprendi nada nessa faculdade. Aprendi nada. Tenho bastante vergonha de contar dessa faculdade aí, mas foi meu começo aí. Na verdade não foi o começo, que eu já fui pra faculdade meio que já sabendo animar, assim, mas eu queria o de diplominha, né? Eu achava que era de alguma validade nesse ramo, mas não é.
É, cara, a gente sempre acha que é super importante ter o diploma da faculdade, né?
Sim. Pegar o canudo, né, Kleber?
Ah, tava sim.
Louco pra pegar sim. O canudo. Ah,
sim, ah, claro.
Mas, tipo, você saiu da faculdade, você decidiu começar o canal de cara, você trabalhava com outra coisa, porque não dá pra criar um canal e já sair vivendo dele, né? Demora um pouco pra...
Eu tinha um blog na época, eu acho. Eu não sei se é na mesma época, porque meu cérebro, você sabe que é bem zoado, sabe? Meu cérebro é meio confuso, assim, minha memória. Mas eu tinha um blog e também não dava dinheiro. Fazia só, porque eu gostava. Aí tinha o blog e eu trabalhava numa agência de propaganda. E fazia faculdade também. Aí eu fazia site, fazia uns mascotinhos, assim, logo. Fazia essas coisas na agência.
Mas seu blog deixou um legado pro Brasil. Que é aquela imagem do Chaves que tem uma escada escondida embaixo do barril, assim. Sim, em uma sala bonita. Lá embaixo. Até hoje a galera compartilha isso daí.
Sim, então. O meu blog, ele não era muito acessado, mas vira e mexe ele tinha um viralzinho, assim, que a pessoa compartilhava. Porque era a época do auge dos blogs, né, cara? O blog chamava Ideias Loucas.
É, dessa época aí, quem que restou, cara? Foi o Não Salvo?
Não Salvo, não entendo, ainda existe, mas eu acho que com relevância, assim...
Não tem a mesma relevância.
É, eu lembro que na época tinha o Kibiloco, né, cara?
Kibiloco, verdade.
O Anegão também.
É, o Kibiloco acabou fundando o Porta dos Fundos, né? O Antônio Tabet. É. Então, daí o blog naturalmente evoluiu para um canal do YouTube, que era o Niche Studios, que foi a época que eu conheci o Klaus. E aí eu fazia também sem ganhar nada, sabe? Fazia porque eu gostava de fazer mesmo. Eu achava legal. Eu sou retardado, né, cara? Eu sempre fiz as coisas sem pensar muito em dinheiro.
Então, o Kleber me conheceu já faz uns mais de 10 anos isso. Ele me procurou para fazer a imitação de Silvio para a animação dele lá, que era a verdade sobre o Silvio Santos, né? Aí, na verdade, o Silvio era um cara cruel e...
Sim.
Aquela cena clássica do Silvio caindo na água, que ele dá risada e tal, se molha. Depois tá ele mandando matar o pessoal que fabricou o cenário, sabe? Eu falei, nossa, cara, que desgraça essa animação. Quero muito. Que delícia de desgraça, cara.
Mas enquanto e... Até a próxima semana com mais um programa Topa Tudo por Dinheiro. Tchau, pessoal. Tragam o técnico da piscina.
Cara, faz mais de 10 anos?
Faz, cara. Foi 2008,
faz, cara. Eu não chamava carne moída na época.
É. Não tinha nem monetização.
Eu lembro, cara, de você falando do Kleber e do carne moída e tal, quando a gente tava na faculdade, que aí já é pra frente de 2011 ali, né? Mas eu não sabia que vocês se conheciam antes.
Não, faz no mínimo uns 8 anos, eu acho. Foi assim que eu saí do colégio.
É, eu conheci o... Não, acho que você tava no colégio ainda, cara. Você era um magrelo antes da faculdade. Você tava no segundo ano. Ano, eu acho, não sei. A gente se conheceu, eu procurei o Klaus no YouTube. Eu tava precisando de um imitador de Silvio, procurei no YouTube, assim, melhor imitador de Silvio Santos do mundo. Aí apareceu um vídeo do Klaus lá.
Apareceu o Klaus.
Sim. De verdade, esse é o nome do vídeo do Klaus, cara. A modéstia dele.
Não, sempre foi humilde. Sempre foi humilde.
É incrível, aí tava lá. Não, e a humildade vai além, porque o vídeo não eram fotos do Silvio, era foto dele mesmo, tipo um PowerPoint com fotos do Klaus mudando, assim. Narrado por ele, feito por ele.
Nessa época... Não...
E tem os créditos no final, eu lembrei agora. Produzido, editado e narrado por
essa
Klaus Aires.
Mas existia, então eu só queria subir o áudio. Eu só queria subir o áudio, não tinha gravado nada. Aí pra preencher, porque tinha que pôr alguma coisa subindo no YouTube, eu coloquei fotos minhas, tipo, com o microfone na mão, assim.
E tinha muito view, cara. Tinha muito view pra época. Tinha, sei lá, 20 mil views. Né?
Eu era dono da palavra Silvio Santos no YouTube. Você procurava, aparecia eu, não era o próprio Silvio.
É, então. Isso aí é na época do Silvio Santos no motel.
Sim, é isso mesmo.
Essa época aí.
Aí eu achei... Ele realmente é o melhor imitador de Silvio Santos do Brasil, né? Então eu mandei um e-mail pra ele. E, enfim, começou uma amizade maravilhosa aí.
O Kleber pontuou bem. É o melhor imitador de Silvio Santos do Brasil. Porque fora do Brasil tem alguns outros aí que se destacam mais.
Então, mas do Brasil é o Klaus. Mas daí foi assim que começou uma linda amizade. Hoje o Klaus é o Silvio Santos do Carne Moída e eu sou praticamente a Isis Abravanel do Klaus. Bonito demais.
Mas, ó, o Carne Moída, ele bombou, né, cara? Chegou a ter... Tem quantos inscritos aí?
Tem 1.300.000.
Então, e na verdade, já tem inscrito pra caralho. É porque hoje em dia parece que todo mundo tem bastante inscrito, mas tinha muito inscrito numa época que pouca gente tinha muito inscrito, né?
Exato.
Como é que foi isso aí, cara? Como é que começou a bombar? Que deu esse boom aí?
Cara, eu não sei. Teve uma época que eu tava muito maluco, assim, pra produzir conteúdo e eu fazia uma animação por semana, assim. Morria, mas fazia uma animação por semana. E o canal foi crescendo, assim. A cada vídeo aumentava muito inscrito. Não teve um vídeo que um divisor de águas, assim, sabe? Foi gradual, mas foi rápido. Eu e o Klaus, a gente não tinha a dimensão disso, assim. Eu acho que a gente começou a perceber que a gente tava indo bem quando a gente foi no YouPix, né, Klaus?
É verdade.
A gente foi convidado pra ter um stand lá no YouPix. Aí lá começaram a pedir foto pra gente, pedir autógrafo. Aí a gente falou, caralho, a gente é caralho. Foda.
Porque o canal, nessa época, já tava com 150 pra 200 mil inscritos, acho. Pro padrão da época, assim, já era um canal grandinho. Só que você tá produzindo algo pra internet, você até lê os comentários e tal, mas você não tem noção que aquele número que tá ali embaixo do vídeo, né, 40 mil pessoas viram, você não imagina as 40 mil pessoas, tá ligado? Você abstrai isso, você não para pra pensar. E como a audiência tá muito pulverizada, né, pelo Brasil inteiro, você nunca encontra alguém na rua. Mas o dia que você vai num evento de internet, aí de vez em quando um cara te para, tu não é aquele cara lá, não sei o quê. E me confundiam com o Kleber, né, porque na animação não aparece a cara, e perguntavam se eu era ele, né?
Sim, mas foi naquele dia que eu notei que o Carne Moída tava dando certo, cara. Até antes disso, pra mim, era meio vago, assim. Era só número, sabe?
Mas é que com a visibilidade vem também os problemas, né, Kleber? Quero chegar nesse assunto aí.
Ixi, lá vem.
Porque o canal... Não vou nem falar de processo ainda, vamos lá. O canal começou a ter destaque, aí começa a ter os convites arrombados. Esse primeiro evento que a gente foi mesmo, a gente se sentiu bem, né, de descobrir que o trabalho tava sendo reconhecido e tudo, mas ao mesmo tempo era um evento que a gente tinha que ficar o dia inteiro em pé, não tinha água e nem Wi-Fi. Era um evento de internet que não tinha Wi-Fi.
Que pariu.
Maravilhoso. A gente tinha que expor nosso trabalho lá e levar num pendrive, né? Tipo, no...
Sim, cara. A gente levou um tablet. Foi isso, né, cara? A gente levou um tablet e ganhamos uma mesa lá. E um banner nosso.
É, um amadorismo do caramba. A gente queria que as pessoas assistissem as animações no evento pra tentar gravar react. Só que a gente levou um foninho de ouvido safado e um tablet, então ninguém ouvia nada. Aí o pessoal ficava com aquela carinha meio sem graça. Ah, é. Tá divertido, né?
Puta barulho.
A gente não gravou nada que prestasse.
O desenho é bonito, mas eu não ouvi nada.
Exatamente. E a gente também não sabia gravar, nem a pessoa tava ouvindo a animação e nem a gente tava gravando react, tava só pegando aquela barulheira em volta, né? Então não aproveitou nada do que foi produzido nesse dia. A gente foi com camiseta do canal, o Kleber mandou fazer camiseta e não aproveitou porcaria nenhuma do que gravou.
mas foi um dia legal, cara. Foi um dia cansativo demais, mas foi...
Foi um dia legal. Foi o dia que a gente se conheceu, né, Kleber? Foi especial.
Ah, que lindo. Não, melhor do que o dia foi a noite.
Até então era uma amizade virtual,
sim,
né?
Sim. Esse dia começou a amizade mais carnal, né? Deixou de ser virtual e virou uma coisa mais íntima.
Nossa senhora.
O Celso Portioli pira com amizades virtuais. Que, aliás, eu queria deixar claro aqui. Até mandei pro Klaus esses dias aí, porque ele tava em dúvida. Mas o Celso Portioli não tem nada a ver com o 11 de setembro.
O quê?
Portioli não tem nada a ver com o 11 de setembro.
Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
Queria deixar claro aqui. Tem uma página no Facebook que chama assim: Celso Portioli não teve nenhum envolvimento com 11 de setembro. Mas... Não sei se é essa palavra, mas vocês procuram aí.
Foi bom que você fez esse esclarecimento, cara.
Mas alguém suspeita?
É, eu quero deixar claro aqui.
Ah, importante. Nosso programa também informa a audiência.
Eu digo mais, Gilberto Barros também não tem envolvimento, galera.
Ah lá,
eu suspeito, será? Na verdade. Eu, com a minha própria investigação, eu deduzo que não tem.
Será?
Não posso afirmar.
Aí você
nada.
Vai lá, né, naqueles grupos de teoria de conspiração, você dá um zoom ali no meio da fumaça, sabe o que você vê? Uma Burgman da Suzuki.
Cara, eu vi essa porra, eu vi lá, o Celso Portioli não teve nada a ver com o 11 de setembro. Aí tá lá o primeiro comentário, o cara, pô, mas não entendi qual é a relação dele com o 11 de setembro. Aí vem um outro cara embaixo e fala, pô, cara, você não entendeu a postagem? Ele não tem nada a ver com o 11 de setembro.
Mas aí, Kleber, É, assim, eu sou um mero participante do canal, né? Eu não tava em todas. Você mesmo, qual, que mais convites arrombados que você teve aí ao longo da história do canal?
Ah, cara, tem pequenos convites arrombados, assim, diariamente, que já virou rotina e acabou... Tipo assim, convite pra fazer sociedade com alguma ideia genial que o cara teve. Porque todo mundo acha que é roteirista, sabe? Todo mundo pensa que é roteirista. O cara tem uma ideia que todo mundo já teve, só que se acha genial. Tipo assim, o cara manda uma ideia, assim, faz animação de duas pererecas conversando. E o cara se acha o roteirista, sabe, com essa ideia. Então, essas coisas tem diariamente. Uns convites, assim, de sociedade, de fazer vinheta.
E o cara acha que tá te fazendo um favor, viu?
Sim.
Eu posso te ceder o meu roteiro se você fizer a animação pra mim?
É, eu não vou cobrar nada de você.
Eu tive essa ideia aqui em 25 minutos e daí você trabalha 46 horas pra realizar ela e eu nem vou cobrar, só quero metade do lucro.
E o cara se acha o Quentin Tarantino, né?
Sim, cara. Todo mundo pensa que é um pouco roteirista, é incrível. Ou então aquelas ideias, tipo, a família mesmo tem umas ideias, assim, do nada, assim, tipo, acontece uma coisa engraçada, alguém tropeça e, sei lá, quebra o dente. Aí o cara fala, isso aí daria uma boa, um bom sketch pro Carne Moída, hein? Um cara que tropeçou e quebrou o dente, hein? Dá um bom personagem, hein? Isso aí também, direto. As pessoas ficam olhando as coisas, imaginando como seria no Carne Moída.
Então, cara, ainda, na época que eu fazia vídeo toda semana pro canal, né, lá indo lá pra 2016, 17, as pessoas também me davam umas ideias muito zoadas, inclusive me davam lixo, viu? É, a pessoa fala, aqui, ó, tem esse chapéu rosa que eu guardei do aniversário da minha sobrinha, seria legal pra você usar no canal, hein, pra fazer alguma coisa engraçada. A pessoa me presenteava com lixo, tá ligado? Isso acontecia.
Então, essas coisas aí, rapaz, é normal de todo youtuber, eu acho, isso aí é natural. Mas já tive evento merda, cara. Eu tive uns eventos, tive um evento em Porto Alegre que não tinha ninguém na plateia assistindo, cara. Ninguém. O evento convidou muitos youtubers, muitos.
A gente prometeram cachê, passagens,
tal. Sim, sim. É, pagaram a passagem, fui pra Porto Alegre, né? E cheguei lá, aí no evento só tinha os convidados, não tinha plateia. Quem tava assistindo a gente na plateia eram os outros influenciadores. A
organização do...
É. Puta merda.
Cara, e... aí foi bem constrangedor, porque...
A plateia seleta, Kleber, pô.
É, então. Aí, tipo, quem foi na palestra foi eu, o Xande e o Peixe do canal Rabisco e o Xande do Rebosteio. Era uma palestra sobre animação e tal.
Uhum.
Aí subiu nós três no palco, não tinha ninguém pra fazer pergunta, aí ficou o entrevistador seguindo fielmente, assim, a pauta lá, mas não tinha ninguém assistindo. Foi muito constrangedor. Uhum. E antes da gente... Foi um...
Nossa.
Esqueci o nome dele, mas é um cara da Maurício de Souza Produções. Foi um cara top, assim, que eles chamaram. E quem tava assistindo era a gente. Tipo, tinha 6 pessoas assistindo o cara da Maurício de Souza Produções, velho.
Puta merda.
6, cara.
O evento cobrava ingresso pra assistir?
Cobrava. O evento não foi bem em Porto Alegre, foi em Novo Hamburgo, que é uma cidade ao lado de Porto Alegre. É, mais interior, assim.
Sim.
E ninguém tava sabendo do evento. Ninguém sabia. Porque eles não fecharam no contrato pros influenciadores divulgarem pro público deles também, né? Então,
claro,
acabou que a gente chegou lá.
Atrás, né, os inscritos.
É, chegou lá, ninguém sabia do evento, não tinha nada. Aí, pelo menos ele pagou o voo e eu comi de graça lá. Pelo menos isso tá bom. Só que aí tinha um cachê.
Ah, cara, já valeu.
É, então, pra mim tá ótimo. Mas tinha um cachê que ele não pagou porque ele sumiu, cara. O cara faliu.
Ah, mas também o cara teve que sumir, né, mano? Ninguém foi no evento.
Então, o cara mudou pra Bolívia, tá ligado? Tá escondido até hoje.
Mas ele fugiu mesmo. Ele não pagou ninguém.
Ai, caraca.
Ele não pagou ninguém, sumiu. Não. Ele tinha alugado uma puta estrutura, cara. Você não tem noção do tamanho do lugar lá.
Nossa. Pô, mas aí foi vacilo do cara.
Ah, mano. Se ele deu calote na galera do salão, produção, na galera do salgadinho, aí fica.
Então, velho. Você falou do salgadinho, eu lembrei. No evento, era aquela época que tava bombando os food trucks, sabe? Todo lugar tinha food truck.
Sim.
Aí, eles, como era um lugar gigantesco, aí tinha uns 10 food truck lá disponível e não tinha ninguém pra comprar no food truck. Então ele fudeu até os caras de restaurante, assim, que mandaram, reservaram um dia pra ir lá.
Porque, véio, bem ou mal, você perdeu o seu tempo, mas teve gente que gastou dinheiro, né? O cara que vai pra lá com comida, com, sei lá, com produção, pagando funcionário, né? Staff que organiza a parada.
a impressão que faltou divulgação, né, cara? Porque gente boa lá tinha, mas pelo jeito ninguém tava sabendo.
Cara, teve um evento, acho que o Klaus foi junto, na Campus Party.
Ah, fui, fui.
Cara, a gente conseguiu palestrar na Campus Party, que é tipo o maior evento de tecnologia, né, do país. Acho que é, né? A gente conseguiu palestrar lá. Aí também, eu também levei o Xande e o Peixe.
Aliás, só pra contextualizar pro ouvinte, o Xande, né, do canal Rebosteio e o Peixe, que hoje em dia é o canal Rabisco, também eram os únicos canais de animação pra adultos nessa época, né?
Sim.
Mais tarde, até o Jovem Nerd fez lá o Toró de Miolo, que não durou muito, e surgiu aquele 5 alguma coisa que depois foi dando uma infantilizada. Mas nessa, especificamente nessa época, você só tinha esses três canais de animação, e os três bombavam muito, e os caras acabavam sendo convidados pros mesmos eventos ao mesmo tempo, né?
Sim, a gente, na verdade, a gente fez uma parceria, assim, nós três, meio que oferecia uma palestra falando, né, os três maiores canais de animação do Brasil, falando de animação.
Uhum.
Então, meio que funcionava, assim, dava certo. Só que na Campus Party, a gente tava muito emocionado, assim, né, tava meio animado até demais.
O nervoser.
Aí a gente se encontrou antes pra debater o que a gente ia falar, né, pensar numa pauta, planejar, né. Só que a gente se encontrou no Outback e o Xande e o Peixe, porra, beberam demais, cara. Beberam muito. Olha, eu expondo os amigos aqui vindo no programa. Mas o Xande e o Peixe beberam demais, cara. Eu não bebo, então eu tava de boa. Mas eles beberam muito. Acho que o Klaus também foi junto nesse encontro aí. Acho que bebeu muito também, não bebeu, Klaus?
Não, eu cheguei depois, encontrei vocês lá no evento já.
Então, mas daí, cara, foi assim. Eu tava muito nervoso e os caras tava bebaço, assim. Então eu achei, porra, os caras tão bêbados, tão tranquilo e eu tenso aqui. Aí eu tenho uns Rivotril, né? Sabe, né? Uns tarja preta pesado.
Aí foi... Sempre bom.
Aí eu falei, vou tomar uma gotinha aqui, né? Só pra dar um...
Pra dar uma acalmada.
Pra dar uma acalmada, pra deixar o pênis menos ereto, assim, né? Aí eu fui tomar uma gotinha, só que eu não sei quantas gotas eu tomei, exatamente. Porque tava... Até nisso eu tava nervoso, foi na tremedeira, caiu umas gotas lá. Aí, resumindo, subiu nós três maluco lá, completamente... Foi o evento.
Dois bêbados e um de Rivotril.
Sim, cara. Eu tava falando assim lá no palco, sabe? Aí, cara, foi tão constrangedor. O Xande começou a falar de pinto lá em cima.
Nossa. É verdade, ele pegou no pinto de um cara no palco.
É.
Meu Deus.
Cara. O Peixe começou a falar de buceta lá no palco. Eu tô com um canal.
Meu Deus.
Eu tô com um canal novo chamado Buceta Games. Na hora que ele falou isso, eu só vi três meninos levantando e saindo, assim. Eu falei, porra, o que a gente tá fazendo aqui, cara?
E pior é que o jeito que divulgaram, né, era pra ser tipo uma palestra sobre marketing de influência, né? Eles divulgam como uma coisa séria, né? Daí
sim,
os caras
cara.
Subiram no palco totalmente.
Aí teve uma hora acho que fui eu até que falei assim, cara, se você quer fazer um canal de animação, desista. Eu falei isso pra plateia que foi assistir a gente.
Depois eu postei a cobertura desse evento lá no meu canal, e aí o Leonir, que é outro animador que tava junto, né, veio me agradecer falando, pô, você mostrou os melhores momentos da palestra. Mas eu mostrei 45 segundos só da palestra.
Não, os melhores momentos então, foi quando acabou só. Foi antes e depois. Aí eu não sei por que nunca mais chamaram a gente lá. Nunca mais.
Ah, não sei também.
Aí, Kleber, esse bagulho, essa fama que você... Fama e um pouco realidade, né? Do seu lado, da sua opinião política tá exposta na internet por causa das sátiras, ó, tá falando igual um jornalista, né? Você faz muitas críticas sociais.
Estou aqui com o Kleber Tanige, um rapaz irreverente.
É, com muita irreverência, né? Sempre cutucando a ferida, aquele tapa na cara da sociedade. Fogo na roupa esse Kleber. Quero saber, cara. Toda essa exposição da tua opinião política, além do processo... Bom, pode falar de processo agora se quiser também, mas já tentaram te cancelar na vida real também, né? A galera juntou em você numa festa que você tava. Como que foi isso? Conta aí.
É mesmo?
Sim, cara. Na verdade, começou na internet, né? Eu tenho um humor meio ofensivo, assim. Aí, o que aconteceu? Eu vi uma mulher gorda.
Já começa bem a história.
Era uma gorda, bastante gorda, assim. E eu tava no ônibus, e o ônibus balançava, e eu tava admirando o balançar da banha da mulher. E eu achei aquilo divertido, assim, sabe? Eu filmei as banhas dela balançando.
Nossa, e... mano. Isso também você é foda, né, galera?
Só que eu cobri o rosto dela. Eu sei que não é engraçado pra maioria das pessoas, mas eu achei engraçado. Aí eu cobri o rosto dela e postei, assim, admirando essa bela paisagem. Postei no Twitter. Aí o que aconteceu? As amigas da minha namorada, que são do Ibama, eu acho, defensoras de animais de grande porte, ficaram ofendidas.
Ele não para, ele não para. Não para. Agora dois empregos vai ser cancelado também,
não, pessoal. Lógico, pronto, lógico. Dois empregos está cancelado.
Sim, mas eles ficaram ofendidos com essa brincadeirinha aí. Só que eu não mostrei o rosto da mulher, só mostrei a barriga, né? Não sei se ela ia ficar ofendida.
É que o pessoal é muito xiita com isso, cara, porque eu falo, eu dublo lá no Carne Moída, eu não me sinto obrigado a concordar com todas as piadas. É que também não me sinto no direito de falar que tem assunto sagrado, aí porque eu não gostei, ninguém pode fazer, ninguém pode zoar. Eu acho que é isso, né? O próprio Alex também, que faz muitas vozes lá, ele mesmo, eu acho até que ele é um cara de esquerda, né? E ele faz as vozes que mais zoa, o personagem principal do canal é a voz dele, né?
Mas então, aí eu falei assim, admirando essa bela paisagem, uma coisa assim. Aí vieram as amigas da minha namorada dizendo, cancelem esse bosta, não sei o quê. Aí eles mandaram no grupo e falaram, começaram a expor, tipo, olha que ridículo o namorado da Mariana, denunciem esse cara.
Nossa.
E tal. Sim, aí o que aconteceu? Isso me deixou puto, porque não atingiu só a mim, atingiu a minha namorada, sabe?
Que não tem nada a ver com isso.
Não tem nada a ver com isso. Tipo, eu que sou o arrombado, não é ela? Mas enfim, aí eu fui na formatura dela e uns carinhas começaram a gritar pra ela assim, ah, cadê seu namorado? Sei o quê, tipo, provocando ela, sabe? Porque ela foi cancelada junto comigo, né? Aí depois eu fui tirar satisfação com esse maluco que ficou gritando. Aí era um maluco de 1,12 m de altura. Aí eu dei meio que um apavoro nele lá.
Lembrando que o Kleber é um boneco de Olinda, né? Ele é um japonês de 2,45 m de altura.
Só a minha cabeça dava o triplo do peso do cara. Aí eu dei um empurrão nele e ele falou assim, como que ele falou? Amanhã eu vou te quebrar. Tipo, não foi na hora, sabe? Ele agendou para o dia seguinte. Amanhã eu vou...
Olha ele!
Amanhã eu vou te quebrar na porrada. Aí eu falei, com esse tamanho seu aí... Aí, enfim, foi uma treta assim.
É isso aí, que bom que foi resolvido com maturidade, dignidade.
Sim.
Dois adultos.
Eu saí e falei, lero, lero, saí andando assim. Aí, mas eu fiquei com medo dele ser bandido, sabe? Porque eu não conhecia o carinha. Vai que ele era um bandido e metia a faca em mim no dia seguinte.
Minha mãe também me ensinou desse jeito, Kleber, que todo mundo com quem você discute pode ser um bandido, então...
Então, depois na hora eu falei, porra...
Não enfrente ninguém, né?
Na hora eu vi o carinha e falei, esse carinha aí. Só que eu esqueci da possibilidade dele ter uma arma, né? Então eu não tenho armas.
É, o mascotinho do PCC.
Sim, exatamente. Mas essa foi a única vez que, assim, os meus cancelamentos online respingaram no offline.
Na vida real.
No pessoal.
Na vida real. Porque os outros online eu tô cagando, velho. Online é todo dia alguém quer me cancelar, assim. Mas eu tô cagando pra online.
Mas não dá pra fazer o que você faz e ao mesmo tempo se importar, né? Porque...
Não dá.
É aquilo que você falou. Você faz piada pra chocar mesmo e é o intuito do que você faz.
É, alguém tem que fazer isso, cara. Eu me sinto na obrigação de fazer. Eu tava falando com o Nando Moura. O Nando Moura é um cara polêmico.
Um pouquinho psicopata só? Sim, mas é um
grandes amizades, hein, meu?
Você goste dele ou não, ele é um cara relevante, assim. Ele é um cara que tem uma opinião... Uh-huh.
Influente.
E eu tava falando com ele, ele falou, Kleber, ele falou pra mim, como que você tem coragem de fazer essas coisas? Aí eu falei pra ele, cara, eu acho que alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer essa piada. Tipo, eu fiz piada zoando o Felipe Neto, zoando o Whindersson, zoando uma galera assim. Porque ninguém faz, esses caras são... Faz qualquer merda e todo mundo passa a mão.
Né? É, o Felipe Neto também, que você... Semanalmente, né, a gente zoou o Felipe Neto.
Alguém tem que fazer, porque o humor, cara... O pessoal é muito bundão, velho. Todo mundo muito bundão.
E o pessoal gosta, né? Senão o canal não tinha tanto inscrito, tanto engajamento. Apesar que o pessoal gosta e tem uma certa vergonha de gostar. Né?
Aquela coisa que você ri com...
E fica uma coisa meio...
Você ri e faz uma oração em seguida pra não ir pro inferno, mas...
Você ri com culpa.
Mas é o meu estilo de humor, é o que eu gosto. Eu gosto de fazer assim, então... É isso aí, fui cancelado presencialmente. Mas Carne Moída continua.
Isso é bom, pra gente encaminhar pro final aqui, você quer falar de processos, Kleber?
Processo tem um do... rolando ainda.
Sério?
É, não posso falar.
Ele processa mesmo, né, cara?
É, eu acho que eu não posso falar disso não, cara.
Esse é o tal do cagão.
Aí teve a treta do PT, né, que fui citado num processo do PT lá, mas esse já foi julgado improcedente. Foi uma piada que eu fiz zoando a urna.
Não, nem citava o partido, né? Zoou a credibilidade da urna eletrônica. E era piadinha tonta, assim, do tipo, o TSE garante que as urnas são invioláveis, desde que você não tente violar, né?
Não tente violar.
Né?
Não
tipo,
tente violar. Assim. É umas piadas assim.
Fraude eleitoral. Pronto, nossa, fraude eleitoral. Cara, mas fazer piada em época de eleição é perigoso mesmo. Nós tivemos um colega que perdeu um blog e ficou sendo perseguido por anos por causa disso, né?
Sim, então, na época de eleição, você não pode zoar político. Os caras ficam blindadíssimos.
É chato mesmo.
É a época que você mais quer zoar político, que é o assunto do momento, e você não pode.
Sim.
Mas enfim.
Exatamente.
Então, mas é isso aí, não tem...
Principalmente se for algo que possa ser interpretado como real, né? Porque esse colega nosso que se ferrou, na época o Lula concorria contra a Marina Silva. E ele pegou um vídeo do Lula elogiando uma outra Marina, que não tinha nada a ver com a Marina Silva, e meio que fez uma montagenzinha, mas a ideia dele foi ficar engraçado, não tentar parecer que o Lula realmente apoiava a candidatura da rival dele, que nem faz sentido. É. Só que aí, nossa, a vida do cara virou de cabeça pra baixo. Saiu nos jornais, o presidente do PT falou no assunto, na época, o presidente do partido. Nós vamos encontrar esse cara. Ele nem tava se escondendo. A animação, o vídeo que ele fez tava no nome dele. Nós vamos encontrar a pessoa que fez isso. E teve também do nosso, não sei se pode falar também, né, daquela famosa turminha, Kleber.
Qual turminha?
A turminha da menininha de vestido vermelho.
Turminha da menininha? Ah, tá. Lembrei agora.
Você é burro, cara.
Eu tenho... Burro. Eu tenho um contrato vitalício aí com a turma da PIP, que eu não posso falar o nome deles publicamente, eu não posso fazer nenhuma charge, nenhum desenho, nenhuma animação. Não posso fazer nada citando a turma da PIP. Porque eu tenho um contrato, basicamente. Um contrato com eles que eu não posso.
Aí, Kleber fazendo contrato com grandes produtoras.
Mas é um contrato ou é um acordo?
É um acordo, mas é um acordo com um contrato. Tipo...
É tipo assim, os caras te processaram, aí você fez esse acordo, ou os caras falaram, a gente te dá dinheiro, sei lá, e você não fala
não,
mais.
Não, que dinheiro?
Foi mais pra a gente não te processar se você fechar a boca agora e te
Exatamente. É um acordo pré-judicial, então.
É, exatamente, foi isso. Daí eu não sei se eu devia ter...
Entendi.
Eu assinei na época, mas... Porque eu era muito...
Cagão. Vendeu a alma, né? Nem sabia que assinou. Pelo amor de Deus, não me processa.
É. Eu não sabia como seria, assim, né? Mas também não tem uma intenção de zoar a turma da... Cara, é engraçado porque... Pra quem trabalha com humor, eu acho que é até bom, velho. Porque a minha mãe falava pros outros na rua assim... Ah, você conhece o meu filho? Ele foi processado pelo Maurício de Souza. Eu falava, ela apresentava para as pessoas assim.
É um troféu, né?
É.
Isso me lembra também um dia que a gente foi convidado pra dar entrevista numa rádio. Porque assim, a gente foi convidado, não. O Kleber é convidado pras coisas, porque o canal dele é grande. Aí ele me chama, porque ele não quer ir sozinho.
Justo. O Klaus é seu porta-voz.
Não, o Klaus é, como que fala? Tipo, prostituta de luxo. Ele é meu acompanhante. É o acompanhante de luxo, Klaus, entendeu?
Aí esse dia eu fui fazer programa pro Kleber. Né? Os caras que chamaram a gente pra entrevistar, eles não sabiam quem a gente era. Não fazia sentido nenhum. Eu não sei se é porque outra pessoa montou a pauta e eles estavam lá só apresentando ou o quê, mas eles fizeram perguntas que não tinha nada a ver com o trabalho do Kleber, com nada, nem do meu canal, nem do dele, nem com dublagem, nem nada. O que perguntaram de polêmica da época? Ai, o que você acha da polêmica do cantor Biel? Sabe, umas coisas assim.
Que nojo!
Puta que pariu. Não, isso foi o de menos. O pior foi o cara achar que eu era cantor, velho. Ele não sabia que eu era animador. Nossa. Ele começou achando que eu era cantor. Porque ele abriu um vídeo lá e viu eu com violão. E achou que eu era...
Ai, caramba. Não lembrava disso, cara.
Que
nossa, como foi constrangedor aquilo, né?
Eu gravei um vídeo cantando a música do Xande lá. Meu amor, me mostra as suas tetas. Eu gravei isso. 30 segundos, eu com violão, o cara achou que eu era cantor. E perguntou os meus hits lá. Nossa, foi muito feio, cara. Alguém falou pra ele que o Carne Moída Moeda polêmico, e ele ficava tentando caçar minhas opiniões.
Ele ficou... Só que ele achou que polêmico era tipo TV Fama, né? Ah. Aí a Geise Arruda, né? Tipo...
Perguntou sobre o... Puta, aquele cantor lá que você falou, perguntou sobre empoderamento feminino. Falei, o que que eu tô fazendo aqui falando de empoderamento feminino? Meu Deus!
E outra, hoje em dia ainda, às vezes o Kleber dá uma sacaneada nesses temas sensíveis, né? Tipo, gordofobia, já fez animação, né? Zoando e tal. Uhum. Mas na época, não era, não tinha, nem no Carne Moída não tinha isso. Na época, o que o Kleber mais fazia era pegar personagens de animação infantil e fazer as cenas proibidas. Então era tipo, o dia que o Coyote finalmente pegou o Papaléguas. Aí tinha uns palavrões, tinha violência, sim, e tal, e a zoeira era essa. Era mais pegar personagens de animação e colocar em situações grotescas. Não tinha nada de tocar nesses assuntos, sabe?
Não. E sabe o que que era pior? Que não era gravado, era ao vivo, cara. Tava passando ao vivo enquanto a gente
era
falava.
Ao vivo. E ao a gente vivo. Tentando salvar e desviar o assunto e os caras cagando. Nossa, cara, que nervoso.
Não, aí eles ficavam de indiretinho assim ao vivo, tipo, chama aí o seu público também, posta aí na comunidade sua do Facebook. E a gente não queria divulgar, porque a gente tava passando muita vergonha ao vivo.
Meu Deus, cara.
Se você é entrevista não faça isso, velho.
Esses caras que entrevistam muita gente, cara, não sei se é o caso aí desse radialista, tá? Mas esses caras que entrevistam muita gente, os caras não conseguem se aprofundar no convidado.
Não,
né,
cara, mas era burro mesmo.
É, aí é foda. Aí é foda.
Tem que ter pelo menos uma pauta. Não, começou com o cara errando meu nome. Começou já ao vivo o cara errando meu nome, já na hora já dei uma broxada. Eu tava respondendo tudo meio foda-se. Assim, vai, acaba logo isso aí, né? Respondi qualquer coisa.
A gente tá falando aqui dos dias de luta, mas vamos falar dos dias de glória também, ó, citando
glória.
O glorioso Chorão.
Desculpa, bateu da ciola aqui em mim.
Ah, então vamos encerrar o programa, porque não chegou nesse momento ainda da...
Hoje você tá aqui na merda, no Dois Empregos, mas você já foi entrevistado pelo Danilo Gentili no The Noite, cara. Sim. Como é que é conhecer ali os bastidores do SBT?
Ah, cara, isso aí é fácil, é só você chupar o pau do Danilo que você dá a entrevista lá. Muito talento. Danilo é acessível, né, cara?
Se é fácil assim, vamos lá, Klaus.
Vamos lá.
Semana que vem, Dois Empregos no The Noite. Tenho certeza.
Boa. Não, mas conta aí como é que foi, cara. Porque eu assisti o programa e o Danilo paga pau pra caralho pra vocês, cara. Foi você e o Peixe, né?
É, não foi só a entrevista. Ele fez a abertura do programa naquele dia, né?
Filmada no estilo Carne Moída. A abertura rolou uns dias, passou uns dias como abertura oficial lá do programa. Mas, cara, é muito legal. Foi muito legal. Eu tava muito nervoso antes, mas eu não fiz a cagada do Rivotril. Eu fui... Tranquilo, assim.
Os nossos convidados fazem as animações mais escrachadas da internet. Todo mundo que tá na rede já cruzou com algum videozinho deles e deu muita risada. Tenho certeza que você conhece esses caras, conhece o trabalho deles. Se não conhece, vai adorar conhecer agora.
Kleber Canidi, Leonardo Amaral.
Na hora que eu tava atrás da cortina, assim, cara, eu não consegui nem respirar direito, velho. Eu sou tímido, né, cara?
Caralho.
Eu não consegui nem respirar, velho. Você fica... Você vê a produtora falando, velho, conta três aí, não sei o quê. Ah, o som tá ok. Você sabe, um monte de informação você fica ouvindo, assim.
Uh-huh.
E, porra, eu nunca fui num programa de TV, velho. Quando eu fui, eu tava num programa, sim, nacional, dando entrevista. Aí eu achei que eu ia cagar tudo, sabe? Eu tava com medo de aceitar. Porque eu não apareço e eu não tenho habilidade pra desenrolar, assim. Eu sou um cara muito enrolado pra me comunicar. Aí eu achei que eu ia cagar tudo, velho. Mas o Danilo é foda, cara.
Não, mas foi bem,
o Danilo,
cara,
é foda. Ele sabe guiar o programa. E ao contrário do cara lá da rádio, ele sabia. Ele tinha a pauta certinho, assim, sabe? As perguntas faziam sentido.
E o Kleber?
Eu sou de Taubaté, terra da grávida.
Taubaté, terra da grávida. Você Mais conheceu Europa. Ela?
Eu moro na rua dela.
Você mora na rua da grávida de Taubaté? Tá brincando?
Sério, é um orgulho, cara. É a maior conquista. Eu tô aqui pra falar da grávida.
Ela passa por lá de vez em quando?
Ela tá meio disfarçada agora. Ela mudou o visual e
tal. Como que ela se disfarça?
Ela pintou o cabelo e não tá mais grávida.
Mas a impressão que passou pra mim é que o Danilo tinha um... Porque eu já vi entrevista dele, que ele pegou, tipo, sei lá, ele foi entrevistar Pepe e Neném, tá ligado?
Sim.
Ele não conhece as músicas da Pepe e Neném, tá ligado? Mas com vocês ali, a impressão que eu tive é que o cara realmente curtia o trampo de vocês.
É um
então,
fã.
Por isso que eu achei que a entrevista fluiu legal, assim.
É, então, a entrevista fluiu também porque eu já conheci o Danilo antes. Eu já tinha trocado ideia com ele várias vezes, já. Inclusive, eu e o Peixe, a gente fez um pilotinho da série dele, né? O Pior Aluno da Escola. A gente animou juntos pra apresentar pra canais fechados e tal. Ainda tá rolando isso aí. Ainda a gente tá tentando vender pra alguma emissora fechada, Netflix, coisa assim, a série dele.
Exclusivaça aqui no Dois Empregos, hein?
Ok,
exclusivo.
Olha, agora que você falou no Dois Empregos, vários empresários vão procurar
você. Agora vai bombar.
Sim, agora o diretor da Netflix que tá ouvindo a gente aqui, ele vai olhar no catálogo dele lá de propostas e vai ver a gente lá.
É o André Don Negroni, né? Que é diretor da Netflix.
Tem nome ele tem.
Uma coisa exclusiva pra vocês aqui.
Aí sim.
Exclusividade. Tem que tocar uma música do Datena aí de exclusividade.
Só o do Datena.
Ô, Silas, põe a música aí, velho.
Seguinte, eu mijei ao lado do Roger do Traje a Rigor,
puta,
cara.
Puta que pariu, eu tô batendo pau.
Sério, velho. Cara, você tem noção do que é isso?
Ó, eu não quero diminuir o seu feito, mas assim, a rola do Roger não é tão, né, tão
exclusiva,
desconhecida assim, né? É, mas o ato de mijar, esse sim é realmente uma,
então, eu ouvi o barulho da urina do Roger em contato com o mictório, velho. Poucos tiveram, esse prazer na vida. Eu sou um deles, né?
Não tem preço. Kleber, conta pra gente como que é o jeito do Roger no seu momento de micção?
Ele segura o pênis bem tranquilamente, assim, com a pontinha dos dois dedos. É meio curto o pênis dele, né? Então a pontinha assim só, sabe?
Nos próximos 40 minutos a gente vai discutir um pouco mais o pênis do Roger. Zoeira, galera. Terminamos o programa por aqui. Quero agradecer demais a participação do nosso amigo Kleber Tanid. E também, né, Kleber, faz seu jabá aí do canal, do MuidaCast, do tudo que você quiser aí.
É, galera, se vocês não conhecem o Carne Muida TV, por favor, procurem aí no YouTube, assistam lá, se inscrevam. Se você ouviu o que eu falei e achou um absurdo, desculpa, tá, cara? Mas é meu estilo. Me cancelem na internet. Seus arrombados, filhos da...
Opa! Que é isso, meu filho? Calma!
Obrigado por usar o nosso programa pra passar esse recado. E, Caião, você tem aí alguma consideração final?
Não, só queria agradecer a presença do nosso convidado, Kleber Tanid, que usou aí no fim o nosso espaço aí pra xingar o nosso ouvinte. Achei maravilhoso.
Claro.
É sempre bem-vindo.
Eu tô meio arrependido do que eu falei, porque ficou meio parecido com a Luísa Sonza, né? Tipo, se você gostou, tá gostado. Se não gostou, surta. Me arrependi, galera. Não, desculpa aí.
Depois passou uma semana, aparece chorando. Bem. Ai, eu não aguento mais ser perseguido pela internet.
É. Brincadeira, galera. Brincadeira. Eu quero agradar todo mundo.
Mas é isso aí. Agradecer o nosso convidado, agradecer a audiência, pedir pro pessoal seguir a gente lá no @doisempregos no Instagram. E é isso, Klaus.
É isso aí. Dois Empregos por extenso no Instagram. Tem também nosso picpay.me/doisempregos se você quiser ajudar essa bagaça a continuar existindo. Assim como nossos amigos aí que a gente citou no começo. E é isso aí, galera. Valeu!
Aê! Aê!